ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora, meio-dia e 31 minutos. Tempo chuvoso, a temperatura é de 21 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 15 de dezembro de 2016. Em benefício próprio, vereadores de Belo Horizonte aprovam reajuste 9,3% nos próprios salários. Aposentadoria rural. Trabalhadores do campo vão ser regidos pelas mesmas regras que os da cidade, caso a reforma da Previdência seja aprovada. Reforma da desigualdade. Mudança de regras na Previdência vai aprofundar desigualdades entre homens e mulheres. É o que afirma a colunista de gênero e feminismo, professora Marlise Matos. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Faltando pouco para o fim do ano legislativo, vereadores reajustam os próprios salários em Belo Horizonte. Muitos dos atuais parlamentares nem vão usufruir do aumento, já que não foram reeleitos. O repórter Samuel Souza tem mais informações ao vivo, direto da Câmara. Boa tarde, Samuel.
Boa tarde, Vinícius. Um dia depois da aprovação da proposta de emenda constitucional 55, que limita os gastos públicos em âmbito nacional, a Câmara dos Vereadores aprova o aumento de 9,3% no salário dos legisladores municipais. São cerca de R$ 1.400 a mais que os parlamentares vão receber na próxima legislatura, totalizando R$ 16.435,88 centavos de salário. Segundo o texto aprovado ontem, o valor foi definido de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, amplo, acumulado entre 2013 e 2016. A votação ocorreu na tarde de ontem de forma rápida. Dos 41 vereadores, 33 estavam presentes. Foram 25 votos favoráveis ao aumento e 7 contrários. O presidente interino da casa, Henrique Braga, do PSDB, não votou. O vereador Leonardo Matos, do PV, foi um dos que votaram a favor do projeto. O parlamentar, que não foi reeleito para o próximo mandato, afirmou que está na lei orgânica que a legislação anterior define o salário da próxima e afirmou que quem votou contra o projeto agiu de forma demagógica. Para Leonardo Matos, os vereadores deveriam ter direito ao reajuste automático do salário.
Defendo a tese de a gente abolir esse critério e que isso seja automático, o reajuste seja automático, porque só para vereador que isso não vale. Quer dizer, os ministros aumentam, têm os seus salários reajustados, os funcionários têm seus salários reajustados, só quando é aumento o reajuste salário dos vereadores é que causa essa polêmica toda. Eu realmente não consigo entender. A sociedade precisa de tratar mais efetivamente esse caso. Ela não quer o poder legislativo, então vamos discutir sobre isso. Ela quer salário zero para vereador, para o poder legislativo, então se discuta isso.
Reeleito para a próxima legislatura, Pedro Patrus, do PT, votou contra o aumento e disse que o gabinete estuda algum meio de devolver o dinheiro para os cofres públicos. Pedro Patrus criticou o dispositivo da lei orgânica que obriga os vereadores a definirem o salário da próxima legislação.
Está na lei orgânica que as votações têm que acontecer na legislatura anterior. Isso para mim já começa errado nesse sentido. Enfim, tem que ser votado. O projeto que foi colocado é um projeto que, na realidade, ele reajusta o salário do vereador de acordo com o índice do IPCA, que é o índice que é medido pela quantidade da inflação. O nosso contrato, eu entendo que não era o momento, pelo momento que o país vive.
O aumento dos vereadores ainda vai ser analisado pelo prefeito, que pode sancionar ou vetar a proposta. Na sessão de ontem, ainda foram aprovados outros 12 projetos de lei, entre eles o que estende o horário de funcionamento do metrô até a meia-noite. Atualmente, o serviço só opera até às 11 horas da noite. Esse projeto também vai à sanção ou veto da prefeitura. A agenda da Câmara dos Vereadores para este final de ano prevê ainda a votação do plano diretor, que tem causado polêmica entre os vereadores. O projeto está na pauta da reunião que ocorre nesta tarde na Câmara, mas ainda não se sabe se será de fato apreciado. A reunião da Comissão de Meio Ambiente, que iria discutir uma das emendas do projeto, marcada para esta manhã, foi cancelada justamente um dia após os parlamentares terem aprovado o aumento de salário. Não houve uma justificativa oficial para o cancelamento. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Samuel Souza, pelas informações. E agora vamos falar de chuva. A equipe do Corpo de Bombeiros segue na busca pelo corpo de um bebê que desapareceu depois da queda de um caminhão numa cratera na LMG 806 em Ribeirão das Neves. Quatro pessoas estavam neste caminhão, além da criança. Três delas morreram e o motorista foi resgatado com vida. Até ontem, a Defesa Civil Estadual já tinha contabilizado 7 mortes em Minas Gerais, 4 em Resplendor, 1 em BH e 2 em Juiz de Fora. Equipes do DRMG trabalham para resolver o problema nessa via de ligação, onde apareceu essa cratera, entre o condomínio Capela e a penitenciária Dutra Ladeira. Os ônibus, as linhas alimentadoras que operam no terminal Justinópolis, estão seguindo viagem direto para o centro de Belo Horizonte, com ponto de parada na Rua dos Carijós, entre as avenidas Olegário Maciel e do Contorno, devido a essa interdição na LMG 806. Em Belo Horizonte, no bairro Camargo, os dois blocos estão interditados em um conjunto habitacional devido à queda de um muro. Segundo a Defesa Civil, a construtora Tenda foi notificada a realizar plano de ação e laudo de estabilidade. Na pedreira Prado Lopes, a inundação deixou interditado o centro de saúde, segundo o Sindibel, Sindicato de Servidores da Prefeitura. A Secretaria Municipal de Saúde ainda não confirmou a informação. A Secretaria Municipal de Saúde confirmou a informação de que o centro está interditado devido à inundação. Entre os dias 1º e hoje, a Defesa Civil Municipal registrou 1.008 ocorrências relacionadas às chuvas, sendo 177 alagamentos, 72 deslizamentos em costas e 95 enchentes ou inundações. E tem mais alerta de chuva forte para essa quinta-feira, válido até às 11 da noite de hoje. Ainda sobre o centro de saúde lá da Pedreira Prado Lopes, a Secretaria Municipal de Saúde informa que há previsão de normalização dos serviços nesta sexta-feira.
Política.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou na madrugada de hoje, por 31 votos a 20, o parecer do deputado Alceu Moreira, do PMDB do Rio Grande do Sul, pela constitucionalidade da PEC, que trata da reforma da Previdência. Muitos partidos da base do governo se mostraram contrários a pontos do texto. Agora, será criada uma comissão especial que vai debater o mérito do texto, ou seja, analisar cada ponto de alteração do regime previdenciário. Entre as propostas está a idade mínima de 65 anos para homens e mulheres se aposentarem com contribuição mínima de 25 anos. A aposentadoria rural vai seguir novas regras na reforma da Previdência, que estabelece idade mínima para homens e mulheres se aposentarem. Homens a partir de 50 anos e mulheres a partir de 45 anos vão ter regras de transição. O novo modelo vai servir para todos, setor público e privado, com exceção dos militares das Forças Armadas, que vão contar posteriormente com o projeto de lei. A repórter Soraya Fidelis vai explicar para a gente nessa reportagem o que muda na aposentadoria dos trabalhadores rurais.
Os trabalhadores e as trabalhadoras rurais vão ter que seguir as novas regras: idade mínima de 65 anos e tempo mínimo de contribuição de 25 anos para se aposentarem, caso o Congresso aprove a reforma da Previdência, que vai tramitar na Câmara em 2017 como PEC 287. A contribuição passa a ser individual e obrigatória. Atualmente, o trabalhador rural é segurado especial. Ele contribui com 2,2% da produção agrícola comercializada, mas é contemplado no capítulo da Constituição Federal de 1988 por um regime que garante a aposentadoria rural para quem não pode contribuir, desde que comprovem trabalhar na área rural. O agricultor aos 60 anos e a agricultora aos 55 anos podem se aposentar com um salário mínimo. No encontro com o presidente Temer durante o anúncio da proposta, o presidente da CONTAG, que envolve as 27 federações de trabalhadores e trabalhadoras rurais do país e mais de 4 mil sindicatos, avisou que a categoria não vai aceitar as reformas que retiram direitos. O dirigente, Alberto Broch, afirma que é preciso reformar de forma justa a Previdência. Entretanto, ele classifica de perversa e cruel a proposta do governo, que recai sobre o homem e a mulher do campo, que começam a trabalhar cedo, têm expectativa de vida menor que o urbano e ganham um salário mínimo de aposentadoria.
É muito perversa, é muito dura, ela é muito cruel. Nós ganhamos somente um salário mínimo e para nós é tudo esse salário mínimo. Este trabalhador que começa a trabalhar lá com 7, 8 anos de idade e se aposenta com um salário mínimo e contribui com 2,2% de toda a produção que eles vendem. Nós temos muitas pessoas que são caracterizadas como agricultores e não contribuem porque a Constituição lhe deu o direito de provar atividade e não provar contribuição. Se você vender, você contribui. Se você não vender, você prova a contribuição.
O secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, anunciou na semana passada que vai ser exigida uma contribuição baixa ao INSS, que vai se tornar obrigatória para o trabalhador rural pedir aposentadoria.
O que a gente está estabelecendo é o seguinte: uma contributividade rural com base individual, mas vai ter uma alíquota diferenciada. Aí não existe essa alíquota hoje e nem existe aqui na própria PEC uma proposta dessa alíquota, tá? Isso vai ser definido em lei. A gente vai passar a exigir uma contribuição baixa para esse grupo.
O presidente da CONTAG, Alberto Broch, aponta que a contribuição tem que ser pela produção e esclarece porque os rurais não têm condições de contribuir mensalmente com o INSS.
Como é que o agricultor vai fazer contribuição direta se ele não tem salário? Se ele depende de uma safra, a safra às vezes demora 4 meses, 5 meses para ele poder vender. Então nós queremos pagar conforme nossa produção. Agora, mensalmente, nós temos muita dificuldade de pagar. Então nós temos que encontrar um caminho que seja através da produção e não através simplesmente de um pagamento mensal.
O presidente da CONTAG aponta ainda os impactos das novas regras da Previdência na economia de 71% das cidades do interior, sustentada pelas aposentadorias rurais.
71% das cidades do interior do Brasil têm na fonte da aposentadoria dos trabalhadores rurais uma renda per capita nesse município maior que o fundo de participação dos municípios. É eles que sustentam o mercado da esquina, fazem girar o desenvolvimento local. Então é uma questão muito séria, nós somos radicalmente contra esta proposta e nós queremos olhar nos olhos dos 500 e tantos deputados federais e perguntar se eles têm coragem de tirar um salário mínimo para uma trabalhadora rural que trabalha mais de 50 anos produzindo alimentos.
Um terço das aposentadorias no país são de agricultores. O governo aponta que o déficit da Previdência Rural chega a 94 bilhões de reais e que as contribuições atuais não bancam os benefícios. A expectativa do governo federal é que o novo projeto, que estabelece idade mínima de 65 anos para aposentar, gere uma economia que pode chegar a 700 bilhões de reais em um período de 10 anos. Enquanto não houver a definição com a promulgação da PEC, as regras atuais permanecem. Repórter Soraya Fidel.
E a Comissão de Constituição e Justiça, que aprovou o parecer sobre a reforma da Previdência, rejeitou ontem uma proposta de realização de eleição direta em caso de vacância do cargo de presidência nos 2 anos que antecedem a realização de eleições regulares. Isso significa que, se o atual presidente, Michel Temer, for deposto ou renunciar, o novo chefe de Estado deve ser escolhido por eleição indireta, em que só os deputados e senadores votam. E foi promulgada a PEC, proposta de emenda à Constituição, que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos, em sessão solene no Congresso na manhã de hoje, pelos presidentes do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e da Câmara, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. O texto foi promulgado como emenda constitucional 95 e agora é lei. A partir de 2017, os gastos públicos vão ser reajustados com base na inflação oficial do ano anterior. A lei poderá ser revisada a partir do 10º ano de vigência. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou que pretende convencer o ministro do STF, Luiz Fux, de que a decisão de suspender a votação do projeto anticorrupção é equivocada. Fux concedeu liminar determinando que a proposta seja reapresentada na Câmara com base em mandado de segurança impetrado pelo deputado Eduardo Bolsonaro do PSC de São Paulo. Fux entendeu que, por ser medida de sugestão popular, o projeto não poderia ter sido alterado pelos deputados. Rodrigo Maia, portanto, disse que vai conversar para ver se Fux revê essa medida. E a Câmara ontem aprovou a medida provisória que altera a lei que criou a EBC, a Empresa Brasil de Comunicação. A medida introduziu mudanças na estrutura da empresa, como a criação de comitê editorial de programação que vai substituir o conselho curador. O texto segue agora para o Senado. E o Senado ontem aprovou um projeto que promove a redução escalonada das parcelas das dívidas dos estados com a União mediante contrapartidas, como reduzir despesas correntes, aumentar a contribuição previdenciária dos servidores públicos, suspender contratações, limitar gastos com propaganda, refinanciar contratos com o BNDES e instituir monitoramento contínuo das contas. Estados que estão em situação crítica, caso de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, vão ter condições especiais.
Trânsito.
Dia de chuva é sinônimo de trânsito complicado em Belo Horizonte. Há trânsito intenso na Via Expressa, com Conde Pereira Carneiro, no sentido Contagem. Quem passa pela Avenida do Contorno, no sentido Savassi, vai encontrar trânsito complicado desde a Tereza Cristina até a Rua André Cavalcante, lá no Gutierrez. Na Avenida Raja Gabalha, lentidão no cruzamento com a Barão Mendimelo, no sentido BH Shopping. E na Nossa Senhora do Carmo, trânsito ruim na avenida no cruzamento com Contorno, com reflexos na Rio Grande do Norte e na Cristóvão Colombo. Meio-dia e 49, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo falando sobre como a reforma da Previdência pode aprofundar desigualdades no mundo do trabalho.
Jornal UFMG.
Mais um ano se passa e todo mundo se abraça, celebrando o ano que virá. Entre erros e acertos, vitórias e apertos, mas nunca sem deixar de lutar. Trocando conhecimento, cada dia um momento, e sempre juntos no ar. Boas festas e muita paz pro ano que virá.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 50.
Imposto de renda.
Receita Federal liberou hoje o crédito bancário do sétimo e último lote de restituição do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016, restituições de exercícios de 2008 a 2015, declarações que deixaram a malha fina, também estão nas contas. 771.801 contribuintes seguem com as declarações retidas na malha fina e precisam fazer retificação. Para saber se você teve o seu crédito liberado, consulte o site da Receita, receita.fazenda.gov.br.
Política.
Olha, mais projetos foram aprovados ontem lá no Senado. Um deles susta a cobrança pelo despacho de bagagens por empresas aéreas. O projeto vai seguir agora para análise da Câmara dos Deputados. A medida revê uma decisão da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, de cobrar pela bagagem despachada, não a bagagem que o passageiro carrega na mão, com a justificativa de que isso poderia baratear as passagens. O Senado aprovou também um projeto de reforma do ISS, o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. O texto fixa em 2% a alíquota mínima do imposto na tentativa de acabar com a guerra fiscal e amplia a lista de serviços alcançados pelo imposto. Algumas atividades foram incluídas entre os tributados, caso de serviços de conteúdo de vídeo e áudio, como Netflix e Spotify.
Gênero e feminismo.
Assim como a PEC 55, que agora já é emenda constitucional, a PEC 287 da reforma da Previdência vai aprofundar desigualdades no mundo do trabalho e deixar mulheres negras e mulheres rurais que já sofrem com dupla jornada mais vulneráveis. O alerta é feito na coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira pela coordenadora do NEPEM UFMG, Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre a Mulher, Marlise Matos. A colunista aponta que é urgente reinventar a política e convida também para a reunião hoje em Belo Horizonte do Partido BH, movimento de mulheres que querem ocupar o espaço da política e potencializar alternativas democráticas. A conversa com a jornalista Soraya Fidelis você confere agora.
Professora Marlise Matos, deve ser promulgada nesta quinta-feira a PEC 55, que congela investimentos públicos na educação e saúde pelos próximos 20 anos. É, emenda que foi tema várias vezes aqui da coluna, onde você apontou os impactos, principalmente na vida das mulheres. A proposta, então, foi aprovada na última terça-feira por 53 votos a favor e 16 contra. Mas esse resultado já era esperado, né, Marlise?
Bom, Soraya, era já previsível, né? A gente já tem visto aí a disposição, né, e a forma organizada como tem operado, né, essa onda conservadora, especialmente depois do impeachment da presidenta, né? Então a gente já sabe qual é a base de fato de apoio na aprovação aí dessas medidas do retrocesso, né, da perda dos direitos aí, que é obviamente isso que está de fato acontecendo agora com a gente aqui no Brasil, né? É só lamentar, né, Soraya Capec. Ela é uma facada gravíssima no coração da Constituição de 1988. Ela foi aprovada e provavelmente deve estar sendo promulgada hoje, né, pelo governo sem voto aí do Michel Temer. E ela, de fato, afeta de maneira muito central e dramática a Constituição de 1988, onde lá está pacificado, estabelecido, né, que educação, saúde e assistência social são direitos garantidos, né, e se você tem lá, não o teto, mas o piso, né, que seria o mínimo que o Estado deveria investir. E agora a gente vê, né, por essa proposta de emenda, rasgando essa proposta de um piso para transformá-la num teto. Uhum. E justamente num momento, né, Soraya, tão crítico, tão dramático da economia brasileira, em que o Estado tem um papel, né, nesse momento, né, fundamental, que é esse de regular não só a crise econômica, mas promover, né, mais trabalho, gerar renda para que a gente possa ter uma sociedade capaz de se alavancar aí para sair dessa crise gravíssima. Mas a gente soma essa crise econômica uma profunda crise política que agora já é definitivamente uma crise institucional, né? Então, nós temos aí os poderes disputando entre si, todos eles sob suspeita absoluta com essas revelações aí das últimas operações da Lava Jato e as delações que vieram a público da Odebrecht. Tem, a gente vê que quase todos os ministros, né, muitos desses deputados, a imensa maioria desses que aprovam essas medidas que estão delatados aí por corrupção na Operação Lava Jato. Então, um momento de muita instabilidade política, de crise institucional, de crise econômica. Há economistas já afirmando que o Brasil entra numa depressão e não mais uma recessão econômica. Então, o cenário é muito ruim, né?
E Marlise, tem mais PEC aí pela frente, né? E agora a questão da Previdência também impacta fortemente na vida das trabalhadoras, né? Inclusive trabalhadoras rurais também, né, Marlise?
É tudo muito sério, Soraya, e seria tão importante que as pessoas pudessem se dar conta, né, da dramaticidade da situação que nós estamos vivendo e da gravidade. Porque a mudança previdenciária que bem provavelmente também virá a ser aprovada aí por esse Congresso, todo ele manchado por inúmeras denúncias de corrupção, né? A gente já vem falando, volta a insistir aqui, as mulheres negras pobres, as mulheres rurais, elas serão as principais vítimas. Elas vão correr, né, mais riscos e vão se tornar ainda mais vulneráveis, porque a gente sabe perfeitamente bem que, se você aprovando essa nova PEC da Previdência, né, os direitos previdenciários do campo, né, os direitos previdenciários das mulheres, né, que são diferenciados não por uma benesse do Estado, mas por uma questão que a gente precisa falar sobre ela, que é o fato das mulheres trabalharem infinitamente mais do que os homens, né, no trabalho remunerado, recebendo pior salário, acumulando esse trabalho pior remunerado com o trabalho doméstico, com o trabalho dentro de casa, que é a condição sine qua non para reproduzir a própria força de trabalho masculina. Então há uma injustiça aí em curso, gravíssima, e que com certeza vai comprometer as vidas dessas mulheres, né? Todas elas, mas muito especialmente das mulheres pobres, das mulheres rurais, das mulheres negras. E aí isso tudo é muito grave e a gente não vê, né, ninguém anunciando e tocando nesse aspecto e colocando o dedo nessa ferida. Aqui na nossa coluna a gente tem a obrigação de fazer isso, né, Soraya?
Tem que fazer esse alerta mesmo, né, Marlise? Inclusive nesse cenário todo, como você vê também a questão do partido BH, né? Um partido feminista que pretende se embrenhar aí na política para torná-la democrática de fato, volta a realizar uma reunião, uma roda de conversa aqui na capital mineira. Mais do que nunca é preciso encontrar propostas de resistência a todo esse cenário conservador que você acaba de descrever, Marlise?
Sim, com certeza, né, Soraya? Eu acho que a gente não tem outra alternativa a não ser reinventar essa política. Então, a partida é um sonho, né? Ela é um sonho sonhado coletivamente, né, por mulheres que estão aí querendo disputar esse espaço da política, né, e querer construir alternativas, né, e respostas que possam ser e ter, né, ressonância e impacto na vida política nacional. Então, fica aí o convite, né? Hoje, às 17 horas, a gente vai estar reunidas lá no Sindicato dos Jornalistas. Quem quiser chegar, é uma conversa aberta, não é um partido político ainda, é um movimento, é uma forma de mobilização e de organização da sociedade brasileira e das mulheres em específico aí, para tentar pensar, né, as nossas formas, como você disse, de resistir e mesmo de reconstruir, né, de reinventar essas formas de fazer política no país que nós estamos urgentemente precisando disso, né?
Marlise, a gente chega aqui ao finalzinho dessa coluna, mas na próxima quinta-feira você está de volta aqui para conversar com os ouvintes da Rádio UFMG. Combinado?
Combinadíssimo, amiga. Estaremos aí na próxima quinta.
A coluna Gênero e Feminismo vai ao ar toda quinta aqui no Jornal UFMG. Você pode conferir novamente essa coluna lá no nosso site, que é o www.fmg.br/rádio.
Educação.
O Ministério da Educação anunciou novas regras de validação de diplomas ou títulos de pós-graduação estrangeiros. Universidades terão até 180 dias para fazer análise do documento, publicado ontem no Diário Oficial da União. A mudança ocorreu porque formados fora do país estariam levando até 3 anos para conseguir que seus pedidos fossem avaliados. Com as novas regras, o prazo deve cair para até 180 dias. Estudantes do Ciências Sem Fronteiras terão prazo menor, 60 dias. Para ajudar os interessados, o MEC criou um portal com informações sobre o processo. O portal, o nome é o seguinte: carolinabori.mec.gov.br. carolinabori.mec.gov.br. Agora, 1h01, termina aqui o Jornal UFMG desta quinta-feira. As reportagens de hoje ficam disponíveis no nosso site www.ufmg.br/rádio. Acompanhe também nossas redes sociais, facebook.com/ufmgeducativa e twitter.com/ufmgeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Samuel Souza e Soraya Fidelis, edição e apresentação de Vinícius Luiz, trabalhos técnicos de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.